Rádio Fiscar Notícias.
Conta de luz em julho fica mais cara com reajuste e bandeira vermelha.
São Paulo concede incentivo à indústria de petróleo e gás.
Pesquisadores da USP desenvolvem aplicativo para diminuir acidentes de trânsito.
Cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS crescem 215% entre 2008 e 2017.
Quase metade das cidades brasileiras não tem plano para resíduos sólidos.
Aqui em São Carlos, podas e cortes de árvores com problemas ampliam segurança nas vias.
Isso e mais. Agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 20 minutos desta terça-feira, dia 10 de julho.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias falando sobre economia, pois o preço da energia elétrica continua subindo e sendo uma das maiores preocupações no bolso do consumidor. Esse aumento é constante em diversas capitais, viu? No Brasil, o tempo seco fez estragos e a conta de luz já veio mais cara por causa de um pequeno aumento de consumo e também da bandeira amarela no mês de maio.
A energia teve um reajuste de 15% na Grande São Paulo, mais ou menos o mesmo percentual de aumento em Curitiba e em Natal. Alta ainda maior em Salvador e Belo Horizonte. No Rio e no Recife, a energia também já está mais cara. E como se não bastasse, este mês ainda tem mais um acréscimo por causa da bandeira vermelha.
O presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles, explica que o preço da energia elétrica é regulado com base em leis específicas. Ouça só o que ele diz, abre aspas. A cada ano ocorre o reajuste da tarifa. Portanto, esses repasses são compulsórios. A empresa concessionária não tem como, por conta própria, modificar esses valores, afirmou.
Mesmo para quem já tem o hábito de poupar, é preciso redobrar o cuidado e para que não haja susto na hora de pagar a conta. Então, esse é o momento de economizar. E atenção agora para algumas orientações para mudar os seus hábitos de consumo. Fique de olho no chuveiro. Segundo dados do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o chuveiro elétrico é um dos grandes vilões no preço da conta de luz, representando cerca de 25% do valor em uma casa com 4 pessoas. Por isso, é preciso sempre ficar atento à duração dos banhos diários, mesmo que no inverno, principalmente das crianças que aproveitam para se divertir nesse momento.
Outra medida que pode fazer a diferença é substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, que além de economizar muito mais energia, iluminam melhor e têm uma durabilidade maior. Isso sem a necessidade de serem trocadas com tanta frequência. Durante o dia, você também pode tentar aproveitar melhor a luz natural dos ambientes da sua casa ou do seu apartamento, enfim, abrindo as cortinas ou as janelas. Nem sempre é preciso acender a luz para todas as suas atividades do cotidiano.
Nos dias mais quentes, utilizar o ar-condicionado para manter o ambiente climatizado é, sem dúvida, muito bom. Mas é válido manter o aparelho entre 23 e 26 graus, pois quanto mais as temperaturas baixarem, o consumo tende a aumentar proporcionalmente.
Outra dica importante é deixar aparelhos eletrônicos desconectados da tomada, pois mesmo que desligados, se eles estiverem na tomada, eles continuam consumindo energia elétrica. Portanto, lembre-se de conectá-los apenas quando você for utilizá-los.
Ficar abrindo a geladeira a todo momento sem necessidade também faz com que ela consuma mais energia. Portanto, abra apenas quando for pegar ou guardar algum alimento. Sempre que possível, faça o desgelo do seu refrigerador, pois o gelo acumulado faz o motor trabalhar mais e, consequentemente, gastando mais energia. Verifique ainda se a borracha da porta está em boas condições. Uma boa forma de fazer isso é prender uma folha de papel na porta. Se ela sair com facilidade, eletricidade é sinal de que está na hora de trocar a borracha.
Viu como pode ser simples e fácil se tornar um consumidor mais consciente? Pois então, além de contribuir para o seu bolso, você também acaba ajudando na preservação do meio ambiente. Portanto, faça o exercício de tentar mudar os hábitos do seu dia a dia e drible o aumento de energia.
E vamos continuar falando sobre economia, pois o governador de São Paulo, Márcio França, assinou um decreto para dar maior competitividade à indústria paulista de petróleo e gás natural. A partir de agora, os bens e mercadorias do setor produzidos em São Paulo e vendidos para outros estados também terão isenção de ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
Bom, para quem não sabe, o estado de São Paulo já é o segundo maior produtor de petróleo e gás, isso em função da bacia de Santos, e tem crescido muito nos últimos anos. Então, a partir de agora, vão ter o benefício os itens incorporados aos bens que garantem a operação dos produtos que são utilizados na exploração e também na produção de petróleo e gás. As ferramentas utilizadas nessa manutenção também recebem o mesmo incentivo.
Ou seja, ficam isentos de ICMS os equipamentos, máquinas, acessórios, aparelhos, partes, peças, materiais e outras mercadorias utilizados como insumos na construção e montagem de sistemas flutuantes e de plataformas de produção ou perfuração, bem como de suas unidades modulares a serem processadas, industrializadas ou montadas em unidades industriais.
Bom, vão poder utilizar o incentivo fiscal as empresas que detêm contratos no regime de concessão, de cessão onerosa, contrato em regime de partilha, prestadores de serviços e também as importadoras. Os cascos e módulos, quando utilizados como insumos na construção, reparo e montagem dos sistemas flutuantes e também das plataformas de produção ou perfuração, como a Van disse, também não vão pagar o imposto.
Quando não houver definição do bloco de exploração ou campo de produção para onde serão destinados os bens e a legislação federal admitir a armazenagem em depósito não alfandegado, o lançamento do ICMS também fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída dos referidos bens para sua utilização econômica. O imposto será pago uma única vez, ainda que o bem saia do território nacional e retorne posteriormente sem qualquer alteração ou beneficiamento, ou ainda sem subsequentes operações internas ou interestaduais.
Ouça o que o governador Márcio França disse sobre esse novo decreto. Abre aspas. Nós precisamos fazer o equilíbrio com outros estados, até que se faça uma reforma tributária no país, para que não tenhamos que fazer nenhum tipo de benefício. É uma defesa de São Paulo, garantindo o emprego, ressaltou o governador.
As operações de importação e de aquisição no mercado interno de bens ou mercadorias permanentes aplicados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás já haviam passado a ter carga tributária equivalente a 3% com a publicação de um outro decreto estadual.
16 horas mais 30 minutos em ponto, vamos mudar de assunto, pois a Organização Mundial da Saúde considera hoje em dia os acidentes de trânsito como uma doença crônica, que além de matar 47 mil pessoas todos os anos apenas aqui no Brasil, gera um prejuízo de 19 bilhões de reais para o nosso país. E a falta de atenção é a principal causa dessas mortes, viu? Representando 31%.
Mas como diminuir essas milhares de mortes que ocorrem todos os anos no trânsito do Brasil? Essa foi a pergunta que motivou estudantes de engenharia da USP de São Carlos a criarem um aplicativo para diminuir os acidentes de trânsito, o Arquimedes.
O Vinícius Garcia, que é chefe executivo desse projeto, explicou que em conversas com o público foi verificado que o uso do celular é a maior fonte de distração distração para os motoristas no trânsito. Então, esse aplicativo que foi desenvolvido funciona da seguinte maneira. Primeiro, o motorista vai escolher um mascote que vai acompanhá-lo durante toda a viagem. E quando a condução começar, o Arquimedes, que é o aplicativo, bloqueia todas as notificações de outros sistemas, né, de outros aplicativos que podem distrair o condutor. Apenas aqueles aplicativos de controle de mídia, o Mapas e o próprio Arquimedes é que continuam funcionando no celular, enviando alertas.
Conforme a quilometragem do percurso aumenta, o mascote escolhido no Arquimedes vai crescendo e avançando por níveis. Quando essas evoluções acontecem, o usuário ganha pontos que podem ser trocados por descontos em lojas e instituições parceiras do aplicativo, o que estimula o motorista a adotar condutas que aumentam a sua própria segurança. Em breve, o aplicativo vai estar disponível para uso de todos. Parabéns pela iniciativa.
Nós continuamos falando sobre saúde aqui na 95,3 FM, pois o número, de cirurgias bariátricas que foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, cresceu 215% entre os anos de 2008 e 2017. No total, foram 3.195 procedimentos em 2008 contra 10.064 em 2017. Os estados do Sudeste e do Sul puxaram essa alta. Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo respondem hoje em dia por 82% desses procedimentos na rede pública. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
Segundo a entidade, a tendência de crescimento se seguiu ao longo dos anos em todos os setores. No setor privado, a média de crescimento anual foi de 6 a 7% nos últimos anos, enquanto no SUS, o incremento anual médio foi de 13,5%. A migração de pacientes do setor privado para o SUS nos últimos anos ajuda a explicar o crescimento no setor público, segundo a instituição.
Para se ter uma ideia, em média, cada procedimento custa R$ 6.000 ao SUS e R$ 13.000 no setor privado. Uma diferença bastante grande, né? Mais do que o dobro. Os honorários de médicos e de hospitais mais baixos na rede pública explicam a diferença de custo.
Apesar do incremento na rede pública, no entanto, o sistema público ainda realiza muito menos cirurgias que a saúde suplementar, que realizou 91.769 procedimentos em 2017. No total, o Brasil fez 105.642 cirurgias no ano passado, um aumento de 47% em relação a 2012, quando esse número tinha sido de 72 mil.
Embora a tendência seja de crescimento e o cenário seja melhor que há alguns anos, o Caetano Marquezini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, diz que o número de cirurgias feitas no Brasil em 2017 atende os 2% dos elegíveis ao procedimento. Porque hoje em dia, 5 milhões de brasileiros teriam indicação para fazer essa cirurgia.
Ouça o que ele diz, abre aspas, é necessário aumentar o número de procedimentos. Outro ponto é melhorar a assistência como um todo. Hoje, 50% das crianças brasileiras estão com sobrepeso. A obesidade vai crescer no futuro, disse o Caetano Marquezini. O especialista disse ainda que indivíduos com obesidade mórbida e com doenças crônicas associadas à obesidade estão dentre os 5 milhões de brasileiros com indicação para o procedimento.
É importante ressaltar também que estudos e evidências nas últimas décadas têm demonstrado que a cirurgia não só ajuda com as questões diretamente relacionadas à obesidade, mas também com as condições associadas ao aumento do peso, como é o caso da diabetes tipo 2, por exemplo.
Hoje em dia, a cirurgia bariátrica reúne um conjunto de técnicas destinadas ao tratamento da obesidade. Pode-se reduzir o estômago ou fazer um desvio intestinal. A cirurgia mais comum reúne as duas técnicas.
É isso mesmo. Na redução do estômago, o órgão diminui a capacidade de receber o alimento. Já no desvio do intestino, há uma menor absorção dos alimentos. Nos dois casos, a cirurgia é indicada para aquelas pessoas com IMC, o índice de massa corpórea, de 35, desde que haja outras doenças associadas, ou com IMC acima de 40. Mais recentemente, pessoas com IMC acima de 30 e com diabetes tipo 2 também passaram a poder realizar esse procedimento aqui no Brasil.
E segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o aumento na realização de cirurgias ajudaria a diminuir gastos com essas doenças. Um estudo da Universidade de Brasília e do Ministério da Saúde mostrou que no Brasil são gastos anualmente 500 milhões de reais no SUS com o tratamento de doenças associadas à obesidade. A obesidade hoje atinge 18,9% dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde.
16 horas mais 37 minutos. Vamos mudar de assunto, pois quase metade das 5.570 cidades brasileiras hoje em dia não tem um plano integrado para o manejo do lixo. É isso mesmo, esses dados preocupantes são do perfil dos municípios brasileiros, que foram divulgados pelo IBGE.
O Mato Grosso do Sul e o Paraná são os estados brasileiros com maior índice de cidades com planos de resíduos sólidos. Os menores índices são da Bahia e do Piauí. Na análise por região, os percentuais mais altos estão no Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Porém, estados relevantes em termos de população, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, estão abaixo da média nacional, com respectivamente 43,5% e 43,5%. 0,7% das cidades com planos integrados de resíduos sólidos.
Esse estudo do IBGE apontou que a existência de um plano de resíduos sólidos é mais frequente naquelas cidades que são mais populosas. Para se ter uma ideia, nos municípios com mais de 500 mil habitantes, 83,3% possuem um plano de manejo do lixo. Já naquelas cidades que têm entre 5 e 10 mil habitantes, apenas 49,1% delas tem algum plano deste tipo.
E é importante ressaltar que ter um plano integrado de resíduos sólidos é condição para que as prefeituras recebam recursos, financiamentos e incentivos da União para esta área. Segundo a legislação, este plano integrado tem 19 itens obrigatórios, que incluem metas de redução da quantidade de rejeitos por meio de reciclagem e reutilização de materiais, diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no município, além de regras para transporte e outras etapas de gerenciamento do lixo e limpeza urbana.
Muito bem, agora a gente vem aqui para São Carlos, às 16 horas mais 39 minutos, para dar uma última informação, pois a nossa cidade hoje em dia tem aproximadamente 10 mil árvores nas vias públicas, além daquelas que existem nas praças e nos bosques. Isso, segundo dados da própria Prefeitura Municipal. E como vocês sabem, como vocês se lembram, durante as chuvas desse primeiro semestre, várias árvores, várias delas caíram, causando danos patrimoniais e outros tipos de risco à população. Como a nossa prefeitura não tem, não dispõe de mão de obra e equipamento específico para a realização do serviço de manutenção das árvores, né, das principais ruas e avenidas, uma empresa especializada foi contratada para executar esses serviços de poda, né, e corte, assim como de recolhimento de troncos, galhos e folhagens que estão nas praças, nas vias públicas e em outras áreas comuns.
É isso mesmo, 26 árvores condenadas já foram cortadas. A manutenção foi realizada em todas as árvores existentes nas avenidas Comendador Alfredo Maffei, Doutor Teixeira de Barros, Grécia, Teodoreto de Camargo, Henrique Gregor e Bruno Ruggiero, num total de 14 mil metros de vias.
É importante ressaltar que esse trabalho está sendo feito com laudo técnico da Coordenadoria do Meio Ambiente, ou seja, só aquelas árvores que estão com laudo de algum tipo de risco é que são cortadas. Ouça o que disse o Mariel Olmo, que é secretário de Serviços Públicos aqui de São Carlos. Abre aspas. De forma emergencial, contratamos uma empresa para atender os locais que já estão em processo na secretaria, afirmou ele. Essa manutenção, ainda segundo o secretário, exige uma poda de limpeza, um manejo de retirada de galhos secos e pragas, bem como a diminuição do volume da copa, que pode interferir nos imóveis e no trânsito não só dos veículos, mas também dos pedestres. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.